O Ibovespa fechou em queda nesse pregão de quinta-feira, de 8 de fevereiro, em que as principais movers, as companhias que têm mais peso no Ibovespa, praticamente todas caíram. Além disso, o IPCA veio pior do que o mercado esperava e o Banco do Brasil acabou de reportar os seus resultados trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2023. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a live das 19 horas. Boa noite aqui para o Edson, para a Cristina, para o Fábio, para o Júnior, para todo mundo. Pessoal, já adiantando que vai sumir na semana do carnaval. Confesso que eu também, aqui na Suno, a gente vai ter... aqui na Suno não, né? A bolsa vai ficar fechada e por conta disso aqui no Suno Notícias, durante esses dias de carnaval não teremos live, já antecipando, né? Ia deixar para declarar isso aqui amanhã, vocês já me arrancaram esse spoiler por aqui. Afinal de contas, teremos bolsa fechada. E além disso, né, bora falar do que interessa, né, já bora falar de como é que ficou o fechamento de pregão de hoje. Como eu falei, hoje o noticiário foi relativamente agitado, a gente teve o Ibovespa caindo, teve o IPCA pior do que o mercado esperava, e ainda teve surpresa aí na temporada de balanço, porque há pouquíssimos minutos, antes de eu abrir a live aqui, aliás, por isso que eu trazei 3 minutinhos aqui antes de começar, o Banco do Brasil reportou o seu resultado referente ao quarto tri de 2023. Eu já abro aqui para vocês. Antes disso, bora falar de como fechou o pregão hoje. Como eu falei, a gente viu uma queda aí de 1,3% no intradia aí. O Ibovespa fechou então aos 128.216 pontos. Como vocês podem ver no mapa dos ativos aqui do Status Invest, praticamente todas as companhias que têm o maior peso no índice fecharam no vermelho, fecharam em queda, incluindo Petrobras, incluindo Vale, incluindo os bancos e várias outras companhias aí que têm uma relevância maior no índice. A gente viu esse cenário de novo na contramão do exterior, porque hoje as bolsas lá em Nova York todas subiram, apesar de terem tido aí um avanço aí bem curto, né? Nenhuma bolsa, nem o S&P, nem a Nasdaq, nem o Dow Jones subiram muito, né? Mas o Ibovespa de novo aí operou na contramão, caindo aí cada vez mais longe dos 130 mil pontos. O dia foi bem negativo para a renda variável, a gente viu um dia de days, né, de juros futuros subindo, e além disso o dólar também avançou hoje. Tudo isso num cenário em que o IPCA veio acima do esperado, logo veio pior do que o esperado, deu uma amargada aí do mercado. E além disso a gente teve um dado lá nos Estados Unidos, que foram os pedidos de auxílio-desemprego, que caíram a 9 mil na semana até o dia 3 de fevereiro, caíram para 218 mil. Esse dado que foi considerado misto aí para alguns analistas, boa parte ainda destaca que ele não sinaliza que o cenário ainda está muito bom, ou não necessariamente como o mercado gostaria, né? Apesar de ter mostrado ainda uma atividade, os últimos dados econômicos americanos, né, terem mostrado uma atividade um pouco mais resiliente do que o esperado. E eu destaco aqui, né, que a gente viu como está no título do vídeo, inclusive aqui na thumbnail, né, a gente teve uma maré vermelha, porque praticamente todos os papéis aqui que tem o maior peso no índice caíram, apesar de a gente não ter visto quedas tão drásticas aqui, no caso de Vale, Petrobras e as movers, né? Acho que o único destaque aqui um pouco maior foi o Itaú, né, que recuou cerca de 2%, é uma queda que já chamou um pouco mais de atenção, e o Bradesco, que recuou 15% ontem, depois de ter reportado um balanço trimestral pior do que o mercado esperava, recuou mais 2,8%, né, praticamente 3% no intradia dessa quinta. Olhando para as maiores variações, a gente viu o TOTVS e a MRV sendo as duas maiores quedas do índice. TOTVS caiu quase 10% no pregão de hoje e a MRV também caiu 9,5%. O que motivou isso? Foi diferente caso a caso. No caso da TOTVS, foi o balanço financeiro, né, o balanço do quarto tri que a companhia reportou, que ficou pior do que o mercado esperava. Logo, a companhia recuou ali bastante. E no caso da MRV, teve uma influência forte do sell-side, né? Os analistas do BSBB recomendaram, né, alteraram, perdão, a sua recomendação dos papéis da companhia. Eles rebaixaram a sua recomendação de compra para neutra, só que eles fizeram um corte brutal no preço-alvo da casa. O preço-alvo anteriormente era de R$20, eles cortaram para R$8,50, ou seja, cortaram mais do que pela metade o preço-alvo aí dos papéis da MRV. Com isso, as ações caíram bastante na bolsa hoje, como eu acabei de falar, 9,5% de queda aí no fechamento dessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro. E além disso, eu também chamo a atenção aqui que essa queda foi tão drástica que os papéis aqui, MRV e 3. Eles estão no menor valor do intradia desde janeiro do ano passado, ou seja, o menor valor, né, o menor preço para as ações em uma janela de um pouco mais de um ano. Uma queda aí bem relevante nos papéis da companhia. E olhando para os outros dados aqui do fechamento de mercado, como eu falei para vocês, a gente viu leves avanços lá em Nova York, Dow Jones avançou 0,1%, S&P fechou praticamente no 0,0% e a Nasdaq avançou 0,24%. O dólar, como eu comentei aqui, teve um avanço aí, avançou 0,5% no intradia dessa quinta, fechou a R$ 4,99, beirando ali a cotação de R$ 5,00. E nas commodities, o minério de ferro avançou 2,4% lá em Dalian para um patamar de US$ 135,45 a tonelada. E olhando para o petróleo Brent, diga-se de passagem, que é referência para a Petrobras, a gente viu os contratos aí avançarem bastante, subiram 3,2% a US$ 81 por barril. Então a gente viu o mercado de commodities aí bem movimentado aí durante essa quinta. Relembro todos vocês que amanhã a gente não tem negociação do minério de ferro, né, das commodities lá em Dalian, porque amanhã começa o feriado de ano novo chinês, logo as bolsas por lá ficam fechadas. E agora bora falar da temporada de resultados. Como eu falei para vocês aqui, fui pego de surpresa, tive que ficar aqui na correria para pegar o resultado do Banco do Brasil, que literalmente acabou de sair, fazem pouquíssimos minutos que o Banco do Brasil soltou esse resultado trimestral. Eu não vou nem abrir notícia aqui na tela para vocês, vou abrir direto o PDF aqui do site de RI do Banco do Brasil. Esse aqui é o resultado que o banco acabou de reportar. A gente vê aqui que no quarto tri de 2023, o banco lucrou 9,4 bilhões de reais. Um resultado que mostra ainda uma certa robustez, uma certa rentabilidade bem acima do esperado, inclusive fica melhor do que o consenso de mercado estava esperando. O consenso Bloomberg, por exemplo, estava projetando 9,2 bilhões de lucro líquido para o Banco do Brasil no quarto tri de 2023. Ou seja, o banco ficou cerca de R$ 200 milhões de lucro acima das expectativas do consenso. Além disso aqui, a gente vê uma margem financeira líquida de 15,78 bilhões de reais, né, que é uma margem financeira líquida bem relevante, até que mostra um avanço ali de 5,8% na base anual, só que mostra um recuo de 2,3% se a gente comparar com o trimestre imediatamente anterior. E só para deixar claro aqui, quando eu falei do lucro líquido do banco, né, de 9,4 bi, eu estou falando do lucro líquido ajustado, né, que mostra, inclusive, um crescimento tanto no comparativo com o ano anterior, né, que é um crescimento de cerca de 5%, e se a gente comparar com o trimestre anterior, é um crescimento ali de cerca de 7,5%. Então, esses aqui são os números reportados pelo Banco do Brasil. E quando a gente olha pro retorno sobre patrimônio líquido, né, pro Return on Equity, ou ROI na sigla em inglês, a gente vê um ROI de 22,5% do Banco do Brasil nesse quarto tri de 2023, que é um aumento ali em relação aos 21,3% que teve no trimestre anterior. E no acumulado do ano passado inteiro, né, a gente viu que o Banco do Brasil lucrou, então, 35,5 bilhões de reais e fechou o ano com ROI de 21,6%. Esses são os dados que foram reportados aí pelo Banco do Brasil, como eu falei para vocês, há pouquíssimos minutos, tem coisa de menos de meia hora que o Banco do Brasil divulgou esses números aqui referentes ao quarto tri de 2023. A gente já sabia aí que o banco ia reportar hoje o seu balanço após o fechamento de mercado. E por falar em dados divulgados hoje, né, como eu falei para vocês, a gente teve um dado de inflação que azedou um pouco o mercado, veio pior do que o esperado. O IPCA, todo mundo que viu a live de ontem sabia, né, que ia ser divulgado hoje às 9 horas da manhã, né, o indicador oficial de inflação aqui do Brasil, e ele veio significativamente pior do que o esperado, os dados divulgados aí pelo IBGE na manhã dessa quinta-feira. O IPCA divulgado hoje, ele mostrou uma alta na inflação, né, uma alta no IPCA, perdão, de 0,42%. O consenso do mercado financeiro esperava um aumento de 0,34%. O IPCA anualizado, ou seja, se a gente pegar uma janela de 12 meses do IPCA, ele ficou em 4,42%. E os dados do IBGE mostram que a gente teve uma certa desaceleração, né, um recuo de 0,14 ponto percentual no IPCA de janeiro ante dezembro, já que em dezembro a gente teve um aumento aí de 0,56% no IPCA. Quando a gente olha para os núcleos aqui do índice, né, o principal grupo, né, que impulsionou o resultado, né, ter ficado pior do que o esperado, foi o segmento de alimentos e bebidas, né? Esse segmento ele teve uma alta de 1,38% em janeiro, ou seja, ele contribuiu bastante com o índice. Se a gente colocar na ponta da caneta, ele contribuiu com 0,29 ponto percentual da inflação desse acumulado do mês de janeiro. O Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da Suno Research, que comentou inclusive essa matéria aqui que a gente soltou mais cedo, né, e todos esses dados, ele destacou aqui que historicamente durante o verão os preços dos alimentos, né, costumam ser pressionados, né. Isso também se soma ao fenômeno do El Niño, né, que tem intensificado as chuvas e as temperaturas e tem contribuído também bastante para a inflação. Com esse resultado de janeiro, né, que a gente viu ser divulgado pelo IBGE hoje de manhã, o IPCA em 12 meses ele fica ligeiramente acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Né? O índice acumulou uma alta ali de 4,62%. Como eu falei antes, as expectativas do mercado eram de 4,42% de IPCA, ficou em 4,62%, ou seja, abaixo do teto da meta para o período. De forma geral aqui, né, o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da Suno, também destacou que a inflação segue razoavelmente controlada, mas tem alguns sinais de alerta. A composição do IPCA ela teve uma piora qualitativa aqui, segundo o economista-chefe da Suno Research. Serviços subjacentes voltaram a subir, apesar desse grupo ter uma forte sazonalidade no mês de janeiro. E apesar desses pontos de atenção, as projeções aqui da casa, né, as expectativas da Suno Research para o IPCA são de 3,9% nesse ano e para o ano que vem, né, para o ano de 2025, um IPCA de 3,7%. Antes de passar para a próxima notícia e voltar a falar de mercado, né, já que a gente já comentou aqui sobre Banco do Brasil, eu deixo também uma boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui no chat nesses últimos minutinhos. O pessoal, inclusive, já animado com esse resultado de Banco do Brasil que acabou de sair, né? Como eu falou, saiu há pouquíssimos minutos antes de a gente abrir a live por aqui. A gente já mostrou aqui os números, né? Como é que ficou o ROE, lucro do Banco do Brasil, que, diga-se de passagem, ficou levemente acima do esperado, né? Acima do que o mercado estava projetando. E agora a gente chega aqui de uma hora de falar de uma companhia que disparou, que inclusive disparou na bolsa hoje, né? E que inclusive tem gente comentando aqui no chat, né? Falando que a Oi BR3, né? Essa companhia que está em recuperação judicial, teve uma alta significativa. A gente viu uma alta de simplesmente 40% nos papéis. Tudo isso porque, como a gente trouxe em uma live, inclusive, dessa semana, a companhia teve o seu plano de recuperação judicial aprovado, né? O seu segundo plano de recuperação judicial foi aprovado. Com isso, o mercado se animou bastante e os papéis chegaram a disparar ali 40% no intradia. Eu destaco aqui que eles não fecharam em alta, de 40%. Ao longo do dia, essa alta foi arrefecendo e no fechamento, os papéis Oi BR3 fecharam a 11,6% de alta. Fecharam com uma cotação ali de 96 centavos por ação ordinária. E além de a gente ter essa notícia, que inclusive é uma notícia um pouco mais técnica, né, sobre esse processo que está correndo lá na sétima vara judicial do Tribunal do Rio de Janeiro, né, sobre essa aprovação do plano de recuperação judicial, eu chamo a atenção aqui que tem alguns analistas, né, que estão chamando a atenção para o fato de que tem alguns rumores de movimentos nos bastidores de acionistas da Oi. O Leandro Petrocas, lá da Quantset, que deu entrevista para a gente aqui do Suno Notícias mais cedo, ele comentou que tem rumores de que o Nelson Tanuri, que é um bilionário, um grande investidor, aí um investidor muito famoso aí da Bolsa de Valores, ele esteja comprando ações da companhia. E pelo comportamento ali da corretora Master no book de ofertas. Existe essa suspeita aí de que o Tanuri estaria aumentando a sua posição em Oi BR3. Questionada pela Bolsa de Valores, a Oi, né, ela comunicou que não há fatos ou atos relevantes que, em seu entendimento, possam justificar possíveis oscilações atípicas no número de negócios e na quantidade negociada de ações da companhia. Isso acontece porque geralmente quando a gente tem alguma oscilação muito relevante, algo muito fora da curva acontecendo na bolsa, a operadora da Bolsa de Valores, né, a B3, chama a atenção das companhias, pede para elas se pronunciarem, ou até quando a gente tem uma notícia na imprensa, né, que mexe muito com papel, existe um questionamento oficial, às vezes até da CVM, né, para a companhia se manifestar. Nesse caso aqui foi a Bolsa que pediu para Oi se manifestar, e até então eles lavaram as mãos aí, falaram que não tem nenhum fato aí que justifique uma alta tão grande. Como eu falei para vocês, esses dois pontos ficam no radar, os rumores que tem na imprensa aí, nas redes sociais de que o Tanuri estaria comprando mais o IBR3, que é uma suspeita baseada no comportamento da corretora Master no book de ofertas da companhia. E, além disso, teve essa aprovação do plano de recuperação judicial que saiu recentemente, eu trouxe inclusive numa live ainda dessa semana. E antes de continuar aqui o noticiário sobre Bolsa, né, sobre como é que a gente teve esse pregão aí dessa quinta-feira, porque teve mais notícias de mercado, hoje o noticiário está recheado de ações, recheado de ticker aqui para falar para vocês, eu destaco aqui, chamo a atenção, que a gente tem aquele link especial para vocês na descrição e esse QR Code que está aqui no canto. Isso porque a gente está com um desafio da renda extra no ar, né? Que é um desafio para você gerar renda extra em 30 dias. A gente tem os melhores profissionais da Suno aqui para atender vocês. São 4 horas de aula aí para você conseguir ter esse desafio de gerar renda extra aí nesses 30 dias. Eu ressalto que é um desafio que ao você comprar ele por somente, né, R$49 à vista, você tem vários outros produtos da Suno incluso, né? Isso inclui um curso de dividendos e, além disso, um curso de investimento em FIIs, né, em fundos imobiliários. E, além disso, você ganha de bônus um mês de Suno Premium. Se você fosse comprar esses produtos individualmente, você gastaria cerca de R$1.300. Ou seja, está num valor consideravelmente mais barato, né? Se você comprar no link que está na descrição ou nesse QR Code aí, de R$1.300 por R$49. Dá até para parcelar, você pode fazer em 9 vezes aí de R$5.44. Ou seja, um valor bem especial para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas. E por falar em live, bora voltar aqui para o noticiário, bora voltar para a pauta de hoje, para o que movimentou o mercado, porque a gente teve inclusive novidade que tem a ver com bolsa, mas tem a ver com justiça, com tribunal também. Porque quem comunicou decisões de tribunais foi a própria Bolsa de Valores, a própria operadora da Bolsa, a B3, que durante essa quinta-feira comunicou aqui que o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, decidiu em favor da empresa aqui num julgamento, né, que estava rolando por lá. Ela decidiu no seu favor depois de a gente ter um recurso que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E esse processo aqui era um processo de um valor bem grande. O valor estimado aqui do processo aqui da B3, que estava lá no CARF, era de R$4,1 bilhões, ou seja, um valor aqui bem expressivo. E essa decisão aqui que foi tomada em favor da B3 lá no CARF cancela definitivamente um auto de infração da Receita Federal. E você me pergunta, Eduardo, sobre o que era esse processo, né? Afinal de contas, o que fez a B3 ir para o CARF? A gente sabe que o CARF tem a ver com questões tributárias, né? Questões fiscais, e era justamente isso que versava o processo. Era um processo que questionava a amortização, né, feita pela B3 para fins fiscais entre os exercícios sociais de 2012 e 2013. E, além disso, também estava questionando o ágio que a B3 gerou na incorporação, né, das ações da Bovespa, né, que era a antiga Bolsa de Valores, lá em meados de 2008, ou seja, questionamento de ações aí do passado. E vale destacar aqui que essa, apesar de a gente ter uma notícia, né, nos tribunais e tudo mais que é bilionária, como eu falei para vocês, um processo de 4,1 bilhões, a expectativa é de que isso aqui não afete muito os resultados financeiros da Bolsa. Inclusive, as ações nem chegaram a subir nessa quinta-feira por conta disso. Elas até caíram, recuaram 2% no intradia de hoje, mesmo com essa notícia. Isso porque esse processo estava sendo considerado dentro da B3 como um processo de possível perda e não de provável perda. Quando é considerado de provável perda, a gente sabe que as companhias se comportam diferente, já provisiona, né, já separa um valor para aquele processo. Esse processo, como eu falei para vocês, não estava sendo considerado, né, como uma perda provável, logo não deve impactar ali as próximas demonstrações contábeis da B3. Só para vocês terem uma ideia também, no momento atual, a Bolsa, né, a B3, ela tem um valor total pendente em disputas tributárias que fica acima, né, um pouquinho acima de R$10 bilhões. Isso em disputas que remontam a vários anos passados, né, as décadas passadas, entre 2008 e 2011 e entre 2014 e 2017. Ou seja, processos aí que versam sobre questões fiscais de vários anos passados. Como eu falei, esses processos aí remontam um valor de pouco mais de 10 bilhões de reais. Isso excetuando esse processo que eu acabei de comentar aqui, né, que é um processo de 4,1 bilhões de reais que a gente acabou de ver o CARF decidir em favor da Bolsa. E seguindo aqui no noticiário de hoje, agora parando de falar sobre setor financeiro, falando sobre varejo, a gente acabou de ter mais uma novidade sobre aquele tema que fez as ações do Pão de Açúcar dispararem em semanas anteriores, que é aquela notícia sobre uma possível oferta de ações da companhia. O que a gente teve hoje foi alguns rumores na imprensa de que essa oferta só vai sair quando o Pão de Açúcar divulgar o seu balanço trimestral, né? Fazer essa oferta subsequente de ações depois da divulgação do resultado aí da companhia. O balanço do Pão de Açúcar ele está marcado para sair no dia 21 de fevereiro, ou seja, a expectativa, então, segundo esses rumores da imprensa, é que ainda no finalzinho desse mês de fevereiro a gente veja o Pão de Açúcar protocolar aí e balizar essa oferta de ações. Os rumores aqui apontam que a varejista planeja aproveitar o momento em que deve apresentar ao mercado uma melhora nos seus resultados operacionais, incluindo a margem. Trabalham nessa possível oferta de ações o BTG Pactual, o Itaú BBA e também o Bradesco BBI. E no, vale destacar aqui que no fim do ano passado, né, o Pão de Açúcar anunciou ali que faria essa emissão, né, que pode chegar em até R$1 bilhão para ajustar o seu balanço em um momento que a companhia vem trabalhando para melhorar a sua eficiência operacional. A operação, inclusive, ela levaria a uma diluição de 50% do seu principal acionista, né? O grupo varejista francês Casino, que a gente sabe que é o atual controlador do Pão de Açúcar e que não deve acompanhar essa oferta de ações que vai sair e, como eu acabei de comentar, segundo os rumores da imprensa, deve sair ainda no finzinho desse mês de fevereiro. No mês passado, também, vale destacar que o Pão de Açúcar abriu espaço no seu estatuto para essa oferta ao aprovar numa Assembleia Geral Extraordinária, né, numa AGE, um aumento do limite do seu capital extraordinário, capital autorizado, perdão. Ou seja, mostrando que a companhia aí já está ensaiando, já está arrumando a casa para realizar essa oferta de ações, que, como eu falei, pode chegar até R$1 bilhão. Quem acompanhou esse tema mais de perto viu que as ações subiram várias vezes depois que a gente via essa notícia aí para a imprensa. Cada vez que a gente via essa notícia esquentar, os papéis subiam mais. Hoje, inclusive, não foi diferente com essa notícia aqui de que a oferta vai sair no finzinho de fevereiro e também que o balanço deve estar bom, né, que eles devem usar o balanço como um certo incentivo aí para o mercado, né, mostrando uma melhora de margem, fez com que as ações subissem hoje também, subiram um pouquinho mais de 2%, chegaram a subir pouco mais de 2% no intradia dessa quinta-feira, mas essa alta arrefeceu ao longo do dia e os papéis aqui do Pão de Açúcar fecharam numa alta de 1%, cotados a exatamente R$ 4,00 aí por ação ordinária. E agora com esses quase 23 minutinhos de live, né, eu aproveito aqui para falar aqui, pessoal, o pessoal bem animado aqui, né, sobre Banco do Brasil, todo mundo com expectativas positivas, né, esperando inclusive uma alta aí dos papéis, né, uma alta das ações no pregão de amanhã. Como eu falei para vocês, muito provável que a gente veja isso, né, afinal de contas, como eu falei, o resultado, né, o lucro líquido veio inclusive acima das projeções do consenso Bloomberg. E isso deve animar bastante os investidores. Inclusive, na live de ontem eu trouxe um pouco da prévia, né, do que os analistas de mercado estavam esperando para o Banco do Brasil. Tá, a grande maioria está bem otimista, inclusive de 14 analistas, 11 estão recomendando compra de Banco do Brasil, mesmo que as ações tenham subido bastante nos últimos 12 meses. E agora, chegando naquele momento que a gente fala sobre os indicadores do dia e já dá um spoiler aqui na agenda de amanhã, eu já adianto aqui que hoje o principal indicador eu já comentei com vocês, afinal de contas a gente já falou aqui tanto sobre os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos quanto sobre o IPCA de hoje, né? Então o que rolou da agenda de hoje eu já comentei no noticiário de hoje, mas eu destaco aqui, né, o spoiler aqui do que vai rolar amanhã, né? A sexta-feira a gente sabe que tem aquela agenda um pouquinho mais enxuta, e amanhã a gente tem um destaque aqui, que é não necessariamente a divulgação de um indicador, mas uma sazonalidade que deve impactar os mercados, porque a partir de amanhã a gente deve ter os mercados, a partir de, né, de sexta-feira, a gente deve ter mercado fechado lá na China, né, que é o dragão asiático, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Isso porque a gente tem um feriado do Ano Novo Chinês, então inclusive eu não devo trazer as cotações do minério de ferro, porque a bolsa de Dalian deve seguir fechada durante essa sexta-feira. E agora, nos indicadores que aí sim vão ser divulgados, porque fora da China os outros mercados abrem, ainda tem bastante gente divulgando indicador, eu destaco aqui três indicadores que eu chamo a atenção para você ficar de olho nessa sexta-feira. O primeiro deles sai às 4 horas da manhã, por conta do fuso horário, que é o CPI da Alemanha, né, o indicador oficial de inflação da principal economia da zona do euro. Depois, às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação dos dados do crescimento do setor de serviços Aqui no Brasil, né, tem um indicador do mercado doméstico e às 14h30, 2h30 da tarde, a gente tem a divulgação dos dados do fluxo cambial estrangeiro, aí, que mostram um pouco de como é que está o fluxo aí do investidor gringo no Brasil. E com isso, com esses 25 minutinhos de live e com todas essas informações que esse noticiário aqui relativamente agitado, eu faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E além disso, eu também chamo a atenção, relembro todos vocês que tem aquele link maroto especial para todos vocês que estão assistindo a live aqui, para vocês conseguirem todos os vários produtos aqui da Suno por um preço consideravelmente menor, junto aí com o desafio da renda extra. Só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aqui nesse canto aqui superior. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live de hoje. Pessoal, deixando já o seu gratidão, o seu valeu, obrigadão aí por todos os comentários positivos no chat. Eu já vou me despedindo, volto com vocês amanhã às 19 horas. Já estou quase errando o horário aqui da live depois de tanta notícia nessa quinta. Muito obrigado para vocês, volto agora sim às 19 horas de sexta-feira. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a live de hoje. A gente vai ficando por aqui. Boa noite, bons negócios e tchau, tchau.